DW Noticiário. Manhã de quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017, saúda-vos António Cascais, as notícias. Em Abidjan, Costa do Marfim, mais de 80 chefes de Estado e de Governo dão hoje início à 5ª Cimeira União Europeia-África, centrada no tema Investir na Juventude para um Futuro Sustentável. A Cimeira analisará também as propostas do denominado Plano Marshall, assim como para a criação de um programa Erasmus para jovens empreendedores, ambas propostas avançadas pelo Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Realizada pela primeira vez na África subsaariana, a Cimeira visa as novas gerações. Desenvolvimento deste tema no Jornal da Manhã. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas vai reunir-se de emergência nesta quarta-feira à tarde por causa do lançamento de um míssil hoje efetuado pela Coreia do Norte, anunciou a presidência italiana. A Itália está a presidir ao órgão e o seu porta-voz detalhou que a reunião foi solicitada pelos Estados Unidos da América, pelo Japão e pela Coreia do Sul. A Coreia do Norte terminou hoje uma pausa de 10 semanas nos seus testes de armas ao disparar o que o Pentágono assegurou ter sido um míssil balístico intercontinental. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acordou com os líderes do Japão e da Coreia do Sul impulsionar novas sanções internacionais contra a Coreia do Norte após o novo lançamento de um míssil. Donald Trump conversou ao telefone com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o presidente sul-coreano Moon Jae-in para analisar a situação e debater eventuais respostas, informaram os governos de Tóquio e de Seul. No Zimbábue, o recém-designado presidente provisório Emmerson Mnangagwa ofereceu uma amnistia para quem devolver dinheiro público obtido irregularmente e enviado para o exterior durante o mandato do seu antecessor Robert Mugabe. Em seu comunicado, Mnangagwa não citou nomes nem esclareceu se a amnistia também vale para membros da família Mugabe, que ostentavam sua riqueza antes da tomada do controlo do país por parte dos militares a 15 de novembro, que acabou com a renúncia do ex-presidente após 37 anos no poder. A Organização Mundial de Saúde, OMS, refere hoje em comunicado que o número de casos de malária registados em 2016 em todo o mundo subiu em 5 milhões, atingindo os 216 milhões que originaram 445 mil mortes. Segundo o relatório anual de 2017 sobre malária no mundo, que analisa 94 países, o continente africano continua a ser o que conta com o maior número de casos, com cerca de 90% do total, seguido pelas regiões do Sudeste Asiático e Mediterrâneo Oriental. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste reduziram significativamente em 7 anos o número de óbitos e de casos de malária, indica o mesmo relatório da OMS. E em Moçambique, o Conselho de Ministros assegurou ontem a Maputo que o processo de colocação de ações da hidroelétrica de Cahora-Bassa na Bolsa de Valores de Moçambique será transparente e vai envolver peritos. Sem avançar pormenores da operação, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que serão colocados em bolsa 7,5% dos 100% que o Estado moçambicano passou a deter na hidroelétrica quando assinou o acordo de reversão com o Estado português em 2007. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
E são estes os títulos deste jornal. Inicia hoje em Abidjan a 5ª Cimeira União Europeia-União Africana. Com João Lourenço no poder, haverá agora uma nova Angola, questionamos nós. E na Guiné-Bissau, meninas escapam a casamentos forçados e a abusos sexuais. Fiquem conosco. Mais de 80 chefes de Estado e de Governo dão hoje início à 5ª Cimeira União Europeia-União Africana, centrada no tema Investir na Juventude para um Futuro Sustentável e com a ideia de um denominado Plano Marshall para a Reconstrução Africana. A Cimeira, que decorrerá até quinta-feira na capital da Costa do Marfim, Abidjan, analisará também a proposta, tal como a do Plano Marshall, para a criação de um programa Erasmus para jovens empreendedores, ambas avançadas pelo Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Palavras do Presidente do Parlamento Europeu, proferidas na véspera desta Cimeira. Penso que nesta Cimeira temos que resolver os problemas que dizem respeito a ambas as partes. A imigração é um desses temas, outro é o terrorismo ou o desemprego juvenil ou os efeitos das alterações climáticas. Esses problemas afetam tanto os europeus como os africanos e ambos os continentes deveriam trabalhar em conjunto no sentido de encontrar soluções.
Il faut s'engager pour résoudre les problèmes.
Realizada pela primeira vez na África subsaariana, a Cimeira visa alterar o paradigma do desenvolvimento no continente africano, virando-se para as novas gerações, que através das novas tecnologias poderão dar um novo impulso para o avanço económico nos 54 países africanos. O ponto de partida desta Cimeira é, sem dúvida, a vertente demográfica. Em 2050, a África terá o mesmo número de pessoas que têm hoje a Índia e a China juntas, mais de 2 mil milhões, e mais de metade da população terá menos de 25 anos. Denis Mukwege, médico e ativista dos direitos humanos congolês, em entrevista à DW, mostra-se muito otimista de que esta Cimeira possa dar um impulso para que se encontrem soluções para os problemas que afetam uma grande parte dos africanos, sobretudo os jovens. As nossas expectativas são enormes. Até agora, o continente africano era visto apenas como fornecedor de matérias-primas. Mas nesta Cimeira, a perspectiva é outra. As atenções estarão viradas para os direitos humanos e para a boa governação e a democracia. A Europa é ainda o maior doador de ajuda ao desenvolvimento, cerca de 20 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, os países africanos recebem receitas dos imigrantes africanos na Europa no valor de cerca de 21 mil milhões de euros. Muitos países africanos estão, por isso, interessados que os seus imigrantes permaneçam na Europa. E lançamos a nossa pergunta do dia. Quem beneficia com a imigração, clandestina ou legal, de centenas de milhares de jovens africanos para a Europa? Os próprios jovens africanos, as economias dos países africanos, as economias dos países europeus, os passadores, todos, ninguém, respondam à nossa pergunta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Jornal da Manhã, 29 de novembro. Vamos agora a Angola, onde se discute a seguinte questão. Haverá uma nova Angola com João Lourenço? O investigador Ion Schubert, especialista em Angola, tem a esperança que haja mudanças com o novo presidente. O académico suíço esteve recentemente em Luanda, onde viveu 8 anos da sua infância, para o lançamento do seu novo livro, Uma Etnografia Política da Nova Angola. E foi apanhado de surpresa pelas chamadas ignorações implacáveis de João Lourenço. A DW África falou com um investigador sobre as recentes medidas de João Lourenço, que para muitos foram de facto surpreendentes.
Foi uma surpresa e acho que não só para mim, muitas das pessoas com quem eu conversei foram muito surpresas com a rapidez dessas exonerações. No início da minha estadia, as pessoas ainda diziam que o João Lourenço tem que avançar com muita cautela, que tem armadilhas de todo lado, que como ex-presidente ainda mantém-se na direção do partido, que ele tem um espaço muito limitado de atuar. Essas exonerações começaram com uma rapidez extraordinária. Parece que o novo presidente, o João Lourenço, está disposto a utilizar os poderes constitucionais que ele tem para atuar com mais independência do que ainda se pensava antes das eleições.
Aliás, no seu novo livro, Uma Etnografia Política da Nova Angola, conclui que João Lourenço, por ser demasiado fiel a José Eduardo Santos, provavelmente não iria fazer grandes reformas e que seria preciso mais do que a mudança de presidente para mudar as relações políticas, económicas e sociais em Angola. Se escrevesse o final do livro hoje, qual seria a conclusão? Seria outra?
Bom, não sei se estou inteiramente arrependido do que eu escrevi. Acho que, na verdade, vai levar mais do que a mudança só do presidente para mudar fundamentalmente as relações económicas e políticas em Angola. Nem menos estou a ver agora que o facto simplesmente de ter um outro homem no topo muda, de facto, a maneira da qual as pessoas sentem-se à vontade de exprimir a crítica política, sobretudo também do ex-presidente. Quer dizer, as coisas que antigamente só se diziam mais ou menos à escondida, agora já abertamente as pessoas dizem: não, mas o legado do ex-presidente, bom, assegurou a paz, mas, como disseram, a fatura ficou muito pesada. Isso é um alívio que é muito notável.
E os angolanos com quem tem falado, como é que estão a reagir a estas súbitas mudanças? Quais são as expectativas? Há mais otimismo ou ceticismo?
Muito mais otimismo. É quase uma euforia. E sobretudo no caso dos próprios filhos do ex-presidente. Pá, já se sabia há anos que isso estava mal e que não era a forma certa de gerir o país. Ainda é cedo para falar de pessoas ficarem presas ou realmente um processo judicial, mas pelo menos tirar uns desses cargos muito visíveis já é um passo importante.
Na sua opinião, o que é que falta ainda fazer? Ainda é preciso atacar outros interesses económicos considerados intocáveis?
Parece que até agora ele está a se limitar aos interesses económicos do próprio círculo muito restrito do ex-presidente, da família própria do José Eduardo dos Santos, o que lhe dá um apoio saído da população e também dentro do partido, porque aí já também há muitos anos que havia pessoas descontentes com essa monopolização do poder. Há outros interesses económicos, as tais oligopolias dentro do sistema, podemos dizer, dentro das Forças Armadas, dentro do partido, que são capazes de ainda manter-se algum tempo. Ainda é muito cedo para dizer se o João Lourenço realmente, com alguma seriedade, vai atacar também esses outros interesses ou não.
Será que agora que vai nascer uma nova Angola? No seu livro fala da nova Angola que foi prometida aos angolanos.
A nova Angola do título é essa que foi construída ou imposta pelo governo do MPLA e de José Eduardo dos Santos depois do fim da guerra. É essa Angola que tem que conquistar o seu lugar certo no palco internacional, com a economia a crescer. E vai ser interessante agora, com a crise que também obriga talvez a lançar a cabo essa diversificação da economia da qual se fala já há anos, se vai se construir realmente uma nova Angola também com um relacionamento político e económico diferente ou não.
Ouvimos uma entrevista com o investigador Ion Schubert, especialista em Angola, conduzida por Madalena Sampaio. E vamos agora à Guiné-Bissau, onde meninas conseguem regularmente fugir de casamentos forçados e de abusos sexuais no seio das suas próprias famílias. Algumas são depois apoiadas em centros de acolhimento. Richard Furst com mais detalhes.
Os relatos são difíceis de se ouvir e voltam no dia a dia na vida de cada menina vítima de casamentos forçados e precoces na Guiné-Bissau. Uma prática que, apesar de constante, também choca a própria população do país. Hoje, aos 17 anos, uma guineense que prefere não ser identificada conta sobre o horror de ter ficado grávida aos 15 anos do próprio pai.
Nunca tenho filho, mas O meu pai violou-me não apenas uma vez. Eu fiquei grávida e uma vizinha acompanhou-me até o hospital para que eu fizesse um aborto, forçado também pelo meu pai. Tivemos que voltar para casa porque foi mal sucedido. Depois o médico veio até a minha casa para uma nova tentativa de aborto, até que alguém entrou em contacto com a polícia e eu consegui vir a este abrigo. Perdi o filho e a minha família.
Hoje ela é uma das 50 meninas que vivem no Centro de Acolhimento para Vítimas de Casamento Forçado da AMIC, a Associação Amigos da Criança em Bissau. Poucas guineenses conseguem fugir deste fenômeno presente em quase todas as etnias na Guiné-Bissau e a maior parte é de crianças órfãs ou filhas de pais separados, como o exemplo da jovem de 19 anos, ouvida pela DW África.
Haviam quatro mulheres e eu fui a quinta a ser violada, mas consegui fugir. Meu pai morreu e eu fui obrigada pelos meus tios, apesar de ir contra a vontade da minha mãe.
41% das mulheres foram obrigadas a se casar com um homem que não queriam na Guiné-Bissau, segundo um estudo da Casa dos Direitos, referência no trabalho social no país. As histórias se repetem ao conversar com qualquer outra das 50 meninas que residem no centro, com idades de 12 a 28 anos. Esta também tem 19 anos e, apesar de muito abalada, ainda afirma acreditar num futuro.
Eu quero continuar a ir à escola e, no futuro, poder ajudar outras crianças a saírem desta situação que me fere até hoje. Uma das formas que uso para tentar esquecer o que aconteceu comigo é indo à escola e à igreja. O abrigo faz bem para mim.
A casa de acolhimento da AMIC vive uma situação difícil e toda ajuda é bem-vinda, porque congregar 50 pessoas num só espaço e dar de comer numa situação como a da Guiné-Bissau é muito duro, destaca Laudolino Carlos Medina, secretário executivo do Centro de Ajuda. Empenhado no trabalho, Laudolino conta que todas as meninas foram violadas, muitas engravidaram por homens muito mais velhos que elas, com quem deviam casar obrigadas pelas famílias. A maioria tem origens muito simples, falam apenas o crioulo da Guiné-Bissau.
Muitas ficam totalmente revoltadas, têm problemas de concentração, perda de confiança, mas nós tentamos resolver esses problemas, pelo menos físico, vestuário, alimentação.
O Instituto também ajuda no resgate de crianças que foram levadas para o Senegal através do tráfico de pessoas. Recentemente, 32 crianças foram localizadas e foram trazidas de volta para a Guiné-Bissau. Richard Furst, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje, a União Europeia e a União Africana dão início à quinta cimeira UE África e o tema é investir na juventude para evitar que os jovens imigrem ilegalmente para a Europa. E queríamos saber quem beneficia com a imigração de centenas de milhares de jovens africanos para a Europa. Madalena Sampaio, bom dia.
Bom dia. Temos muitas mensagens esta manhã. Começo pela que nos chegou de Festina Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, que afirma que a imigração dos jovens africanos catapulta a economia europeia porque os empregadores pagam pouco estes jovens. Acha por isso que a cimeira devia centrar-se no assunto como travar a escravatura na Líbia e trazer paz para os líbios. Como vão criar sustentabilidade para o futuro se no presente estão a sofrer com ataques? Pergunta este nosso ouvinte. Samuel Cunha lembra que neste negócio só ganham os traficantes e compradores de escravos. O que fica difícil entender é quem compra escravos, onde trabalham e esses empresários são de que países. Só assim poderemos analisar o resto. E na opinião de Simão Pinda Vicente, a 5ª Cimeira União Europeia-União Africana, sob o lema Investir na Juventude para um Futuro Sustentável, não passa de um encontro entre os colonos e os colonizadores e não trará nada de novo para o continente africano. É apenas uma reunião dos escravos modernos e dos seus amos. É uma tentativa de travar a expansão comercial chinesa em África. É uma mixagem de santos e pecadores, de capitalistas e socialistas, etc. É a opinião deste nosso ouvinte. Marta Januário Licuco escreve no Facebook da DW: Líbia é África branca e por isso fazem mercadoria dos negros. Por outro lado, a Europa e a América sabem bem, muito bem deste negócio. O que me espanta, diz, será que as Nações Unidas não sabem, já se debruçaram sobre este fenómeno? qual o papel dos governos para com os seus cidadãos que estão a ser vendidos. Lafo Baldé, de Guiné-Bissau, diz que a migração clandestina é o pior que pode acontecer a um ser humano, sobretudo nestas embarcações desumanas. Nós, os africanos, somos pobres, mas também temos de respeitar as vidas e não permitir estas situações catastróficas. Mas são os governantes que têm de mudar essa situação e criar mais empregos em África e salvar mais vidas. Joaquim Zandamela acha que os próprios africanos são os principais culpados. Como pode um africano vender outro africano depois de séculos a lutar contra isto? Pergunta este nosso ouvinte.
Obrigado a todos. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.